Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, caro amigo. Este é Panorama Econômico, programa semanal sobre economia chinesa e relações econômicas e comerciais entre a China e os países de língua portuguesa. Sou Flor Bela Guo.
E eu sou Felipe, do estúdio de Beijing.
Hoje, neste programa, vamos falar sobre os agricultores. Na China, há muitas pessoas que continuam a viver um estilo de vida de camponês tradicional, suando e trabalhando nas terras cultivadas para manter uma vida básica. Mas há uma crescente pressão sobre os 100 milhões de pessoas que ainda vivem desta maneira para encontrar um lugar na economia moderna.
Teremos na primeira parte esta reportagem intitulada de Novos agricultores profissionais são necessários na China.
E na segunda parte, teremos as novidades econômicas dos países de língua portuguesa.
Fique ligado. O panorama econômico está começando.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
No seu relatório anual sobre o trabalho do governo, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang falou sobre o novo tipo de agricultor hábil que o país precisa, conhecido também como novo agricultor profissional.
Partindo da premissa de manter operações domésticas estáveis, vamos apoiar o desenvolvimento dos grandes negócios agrícolas de família, de fazenda e pasto familiar e das cooperativas de agricultores, levando as empresas agrícolas e outras agroindústrias emergentes para formar um novo tipo de agricultores qualificados.
Yu Xuewen, um deputado da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, o supremo órgão legislativo da China, é um dos agricultores que o premier chinês referiu.
Temos desenvolvido o chá orgânico há mais de uma década. Atualmente, a venda e as exportações, bem como a área de plantio do nosso chá, ocupam o primeiro lugar no mercado interno.
Yu Xuewen chegou a Beijing vindo de uma pequena aldeia no distrito de Wuyi, na província de Zhejiang, no leste da China, há 20 anos. Visto que a sua terra natal é famosa pelo chá, Yu tornou-se naturalmente num comerciante de chá. Em 1998, depois de aprender acerca do chá orgânico num curso organizado pela Academia Chinesa de Ciências Agrárias, Yu decidiu atualizar o seu produto.
Ele estudou o plantio e o cultivo de chá orgânico. Ao mesmo tempo, abriu uma fazenda de chá orgânico na sua terra natal.
Depois de anos de trabalho pesado, Yu conseguiu fazer com que o seu chá orgânico se torne famoso na China. Ele também ganhou fama nos mercados estrangeiros.
O nosso chá é exportado principalmente para o Xewa. O montante representa cerca de 20% da nossa produção.
O professor Zhu Qizeng, da Universidade Agrícola da China, explica que o novo camponês profissional necessita de atender a certos requisitos novos, caso ele ou ela dependa da agricultura como fonte essencial de rendimento.
O que faz com que o agricultor seja novo em vez de tradicional é o facto de necessitar de ter algum conhecimento sobre certas habilidades. Ele deve ser alfabetizado e ter algum conhecimento sobre a gestão.
Durante o desenvolvimento do negócio de chá orgânico, Yu Xuewen criou uma cadeia industrial que liga o agricultor, o plantio e a marca de chá ao mercado.
A nossa empresa estabelece normas unificadas para o gerenciamento e o processamento de produtos, mas a gestão de cada plantação é atribuída ao seu contratante e cada plantação tem uma identificação para que a qualidade do chá possa ser rastreável.
A cadeia industrial do chá orgânico de Yu Xuewen e de outros chás livres de poluição apresenta cerca de 10 mil agricultores. Muitos contratantes empregam os seus próprios filhos, que podem ter dificuldade em encontrar empregos, aliviando assim o desemprego entre a nova geração de agricultores.
Formar novos agricultores profissionais, como o que Yu Xuewen está fazendo, certamente não é uma tarefa fácil. Ela exige mais educação para os agricultores para que eles possam aprender novas tecnologias e habilidades.
Mas o professor Zhu Qizhang enfatiza que a educação não é tudo.
Os agricultores também devem ter terrenos. Sem terrenos, não é possível tornar-se num novo agricultor profissional. É por isso que um plano de transferência de terrenos é necessário. O governo tem prometido transferir mais direitos de uso de terrenos para aqueles que são bons na agricultura. E depois de garantir o seu aluguer aos agricultores, é importante também que o governo forneça subsídios, apoio de políticas e serviços para os agricultores.
Os subsídios servem de estímulo para os agricultores se dediquem ao terreno. No entanto, há também um risco de abuso.
O secretário do partido da aldeia Huafeng, na província de Zhejiang, Zhu Zhangjin, que também é deputado da Assembleia Popular Nacional, assinala que os subsídios são concedidos a agricultores apenas de acordo com a cobertura de terrenos contratados por eles. A eficiência do uso dos terrenos não é levada em consideração. Por isso, muitos camponeses não se preocupam em cultivar todo o terreno controlado por eles. Isto leva a que uma quantidade significativa de terreno cultivado seja desperdiçado.
Para corrigir a brecha, Zhu Zhangjin trouxe a sua própria sugestão para a sessão anual da Assembleia Popular Nacional.
A minha sugestão é que os subsídios devem ser ligados à plantação num determinado pedaço de terra. Quanto mais uma pessoa planta, mais subsídios ela recebe. Quanto menos planta, menores serão os subsídios. Se não crescer nada no seu terreno, o agricultor não deve receber nenhum subsídio.
Zhu Zhangjin acredita que, com a aplicação de um sistema eficaz de subsídio de terrenos, os agricultores terão um maior estímulo para fazer bom uso dos seus terrenos, que também é vital para a formação de novos agricultores profissionais.
Yu Xuewen deu conselhos sobre como ser um novo agricultor profissional.
Você deve ajustar-se aos tempos. É fundamental continuar estudando extensivamente para um maior desenvolvimento pessoal. Além disso, não se contente em ficar parado, nem seja demasiado pessimista. Nunca sucumbam à visão de que os agricultores estão destinados a ser pobres e desfavorecidos.
Este é o Panorama Económico. Acabamos de trazer a reportagem Novos agricultores profissionais são necessários na China. Agora, está na hora de uma pausa musical. Não saia, a gente volta daqui a pouco.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo. Estamos de volta, caro amigo. Vamos continuar o nosso programa Panorama Econômico. A seguir, teremos um grupo de notícias econômicas e comerciais dos países de língua portuguesa.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Standard & Poor's melhora a perspectiva do rating da dívida portuguesa. A agência de notação financeira Standard & Poor's melhorou a perspectiva da classificação da dívida de Portugal, de estável para positiva. Porém, manteve a classificação em BB dos níveis abaixo do patamar considerado como recomendável junto dos mercados financeiros. A Standard & Poor's explicou que a melhoria da perspectiva da classificação de Portugal teve em conta a gradual recuperação económica do país e o empenho do governo em consolidar as finanças públicas a médio prazo. A entidade prevê que o Produto Interno Bruto de Portugal cresça em média 1,8% em 2015 e 2016.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Produção petrolífera de Angola deve crescer 10% em 2015. O governo angolano prevê que a produção petrolífera do país registre um aumento de 10% em 2015, para uma média diária de 1,84 milhões de barris. O valor surge no Orçamento Geral do Estado Rectificativo para 2015, aprovado pelo Parlamento na semana passada. O documento refere que a produção petrolífera total de Angola em 2015 deve ascender a 669,8 milhões de barris.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Produto Interno Bruto do Brasil deve cair 0,5% em 2015. A economia brasileira deve registar uma contração de 0,5% em 2015, de acordo com as últimas previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, reveladas na quarta-feira. Nas suas estimativas anteriores, datadas de novembro do ano passado, a organização, sediada em Paris, estimava que o Brasil iria registar um crescimento de 1,5% no corrente ano. A OCDE espera que a economia brasileira regresse a terreno positivo em 2016, com uma taxa de crescimento de 1,2%.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Portugueses travaram a fundo na subscrição de dívida do Estado. O violento corte de taxas de juros nos produtos de poupança de Portugal gerou uma redução drástica em novas subscrições. Em fevereiro, os portugueses subscreveram 39 milhões de euros em certificados do Tesouro Poupança Mais, muito abaixo dos 1.472 milhões de euros registrados em janeiro, último mês em que vigoraram atrativas taxas de remuneração. O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Bem, amigos, o tempo voa e nós chegamos ao fim do programa Panorama Económico. Muito obrigado pela sua sintonia. Eu sou Filipe Ru.
E eu sou Flor Belago. Muito obrigada e até a próxima.
Até lá.